Natal é a revelação de Deus em Cristo. Natal é a revelação de Deus em Cristo. Segundo domingo do Advento. Estamos nos preparando para o grande dia. Estamos nos preparando para o Natal. Lá na sua casa, quem que é mais animado com essa questão de Natal? Quem que decora a casa? Quem que cuida desses detalhes lá? Lá na minha casa é a minha esposa, Simone, deixa a casa um brinco. Fica coisa linda nesta época. Porque ela gosta, ela tem esse dom. Eu, se dependesse de mim, não passava em branco. Mas que bom que Deus nos dá alguém diferente, né? Deus nos dá alguém que agrega, sempre agrega. Glória a Deus por isso. Como é que estão as expectativas para esse Natal? Ano passado, nessa época, nós estávamos com muitos temores, muitos medos, a pandemia ainda ameaçando muito, mas agora a coisa já arrefeceu, né? Pelo menos aqui no Brasil, o povo perdeu o medo, está vacinando, graças a Deus, já tem gente até vacinando a terceira dose, e as coisas estão melhores, né? Amém por isso, né? Que coisa boa. Hoje eu queria falar sobre dois personagens que eu achei, assim, já tinha lido, claro, sobre eles, mas é muito linda a história de Simeão e Ana. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 2, do verso 25 ao verso 39. Lucas, capítulo 2, do verso 25 ao verso 39. Esses dois anciãos aguardavam a revelação de Deus para o seu povo. Eles aguardavam ansiosamente o Natal. E eles, uma coisa que é uma característica aqui que a gente vai destacar, é que eles esperaram pacientemente, confiados na promessa. Confiando na promessa. Lucas 2, do verso 25 ao verso 39. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Pai, o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Eis, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos, depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da tua palavra. E o nosso desejo, Pai, é que o Senhor nos apresente aquelas riquezas. Que o Senhor faça saltar os nossos olhos, aquilo que realmente o Senhor quer falar conosco. A olharmos para a vida desses dois anciãos, ó Deus. Servos comprometidos com o Senhor, que o Senhor possa nos inspirar, nos desafiar a vivermos, Senhor, com esta integridade, com essa dedicação e com esse coração totalmente voltado para Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco, usando, Senhor, a minha vida. Fala com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Simeão e Ana no templo confirmaram que Jesus é o Messias. Esse, no verso 25 ali, o texto já começa destacando as características de Simeão. E ressalta uma que anda meio escassa nesses dias. Ele esperava. Hoje em dia nós andamos meio sem paciência, né? No trânsito até é engraçado como as pessoas estão ansiosas. Em todos os lugares, na verdade, né? As pessoas estão com pouca paciência para esperar. E aqui a gente vê essa característica de Simeão. Ele esperava com paciência, porque ele confiava em Deus, porque ele tinha uma promessa do Senhor. Pensando sobre esperar, talvez esse tenha sido um dos maiores desafios que nós estamos enfrentando, enfrentamos desde o início da pandemia, que foi essa espera pela vacina, espera por uma solução, e essa ansiedade das pessoas, o medo, né, que tomou conta logo do início, e que a gente não sabia esperar, ansiedade, ninguém mais sabia viver família tão intensamente, né? Quantas famílias aí tiveram dificuldades no início, que não estava acostumado a ficar tanto tempo juntos, porque nós tínhamos que esperar por algo que ninguém prometeu, porque ninguém sabia quando viria e como viria. E isso foi um grande desafio para os nossos dias. Mas Simeão e Ana foram dois fiéis que adoravam no templo de Jerusalém e ambos esperavam o Messias, porque eles estavam firmados nas profecias do Antigo Testamento e eles tinham uma fé alicerçada em Deus. E essa fé alicerçada em Deus nos faz realmente descansar nele. É um exercício, inclusive, da nossa fé. Esperar por uma resposta, esperar pelo tempo de Deus, porque nós vivemos no Cronos, né? Nós contamos as 24 horas do dia, mas o tempo de Deus é o Kairos de Deus. Não é nesse tempo que nós vivemos, nessa pressão que nós vivemos. Para Deus é totalmente diferente. Um dia pode ser um ano pode ser um dia. O que a gente precisa é aprender a descansar em Deus. Não é fácil, né? Para a gente que vive nessa frenesi. Hoje, se a internet demora segundinho ali para entrar no site, já começa a reclamar, né? Mas acho que é só lá em casa que o pessoal é assim meio estressado, né? Então, isso é só um exemplo da falta de paciência que nós temos hoje. Inclusive uns com os outros, às vezes é tudo que é muito rápido. E a gente precisa voltar a exercitar a paciência. Aqueles dois estavam alicerçados nesta fé, nessa espera, porque eles esperavam a consolação de Israel, que é Jesus Cristo, e que todas as coisas pertencem a Ele. E eu estava olhando isso e pensando, as pessoas do Velho Testamento eram salvas da mesma forma que as do Novo Testamento. A diferença é que elas estavam olhando para frente, para algo que iria acontecer. E nós temos o privilégio de olhar para trás e olhar para algo que já aconteceu. E pensando dessa forma, eu acho que esse povo tinha até mais fé do que nós. Eles tinham até mais fé do que nós. Porque eles estavam esperando uma promessa que ainda não sabiam quanto tempo, como é que seria, como que isso aconteceria. Mas eles criam que o Salvador viria. Agora nós já temos a história, temos o relato de tudo que aconteceu. Olhamos para a obra de Cristo lá na cruz. Podemos celebrar agora a ceia, trazendo à memória o que Cristo fez por nós. Eu creio que hoje está mais fácil. Eles aguardavam o Messias, a consolação de Israel. Lucas 19, 10 diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Paulo também escrevendo para Timóteo, 1 Timóteo 1,15, esta afirmação é fiel, digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Esta era a revelação e a consolação que o povo de Israel estava esperando. A vinda do Filho de Deus. No verso 26, 27, ali fora lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha que promessa. Olha que promessa. E aí no 27, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Nosso Deus é um Deus detalhista. Você já parou para pensar? Você já parou para avaliar a sua vida? Os detalhes, a maneira como Deus vai trabalhando, como Deus vai agindo. E às vezes em pequenos detalhes. Coisas que às vezes você nem revela, você nem conta para o outro, que às vezes você sente vergonha. Mas Deus conhece o nosso coração, conhece os nossos anseios, aquilo que nós desejamos. E de repente Deus vai lá e realiza aquilo que está lá no seu íntimo, que só você sabia. Era um desejo que você tinha no coração, porque Deus é isso. Esse Deus pessoal, esse Deus que é o Criador desse universo, de todas as coisas, é esse Deus que cuida de cada um de nós, conhece cada um de nós pelo nome. Você já parou para pensar aqui? Que coisa mais linda isso, você poder perceber que esse Deus Criador de todas as coisas é o Deus que se relaciona conosco individualmente, que eu posso dobrar os meus joelhos, que eu posso sentar, que eu posso estar em pé e posso falar com Ele. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus Criador. Não cabe na nossa cabeça, nem pode, porque nós não conseguimos explicar Deus, senão não seria Deus. Mas é esse Deus que se relaciona conosco desta forma pessoal. E olhando aqui, Deus move Simeão pelo Espírito para que ele vá ao templo naquele momento exato. O mesmo Espírito que havia dito que ele veria o Cristo, conduziu ele ao templo exatamente na hora e no momento em que o menino Jesus estava ali. É um Deus de detalhes. Ele sentiu um impulso divino de ir ao templo naquele momento, na hora em que José e Maria estavam ali com o menino. E quem era esse homem? Quem era Simeão? Era algum mestre? Era uma pessoa de destaque do povo de Israel? A julgar pela narrativa, era um ancião, talvez desconhecido das pessoas e do povo ali. Mas ele era conhecido de Deus, porque ele tinha um relacionamento, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. E pelo relato, parece que era um homem bem comum. O texto não fala que ele era um sacerdote, não fala que ele era um líder do povo. Entretanto, o escritor destaca algumas características que saltam os olhos sobre este homem. Um homem justo e piedoso. Um homem justo e piedoso. Essas características são comuns em pessoas que temem a Deus e que têm intimidade com Ele. Pessoas que conhecem a Deus e procuram viver para agradá-lo. Era um homem comum, entretanto justo, íntegro. Uma pessoa que não negociava seus valores. E algo que hoje eu fico me perguntando muitas vezes, e às vezes quando eu ouço algumas pessoas com resistência aos cristãos, às vezes quando eu ouço algum empresário que, eu não contrato cristão, eu fico realmente chateado e preocupado com aquilo que nós vivemos hoje. Quando eu olho para a história do cristianismo, na época da reforma, as pessoas, elas queriam adquirir coisas dos reformados, dos protestantes, porque eram as coisas feitas com qualidade, eram feitas com excelência. Eles sabiam que estavam comprando algo de uma pessoa íntegra. Hoje, infelizmente, as pessoas estão negociando com muita facilidade os seus valores. Muita facilidade. E isso é muito triste. Quando você diz que a pessoa crê em Jesus, conhece a palavra de Deus e negocia os seus valores. O mundo pode fazer isso, mas um cristão que conhece a Deus não pode viver dessa forma. Nós precisamos voltar aos princípios. Pessoas justas, piedosas. Outra característica que se destaca, um homem que esperava a consolação de Israel, seu povo, ele estava alicerçado na fé, porque tinha esperança do Cristo o Messias. Um homem que o Espírito Santo estava sobre ele, não da mesma maneira como ele está hoje sobre os crentes depois do Pentecostes, mas ele tinha uma relação com o Espírito Santo. Um homem que tinha intimidade com Deus, porque recebeu um entendimento especial da parte do Espírito para reconhecer o Cristo. Que maravilha, podemos olhar para as características deste homem. Um homem que temia Deus e um homem que honrava Deus com as suas atitudes. Um homem que demonstrava a sua fé nos seus relacionamentos, ao ponto de ser destacado como um homem que temia Deus e que fez a diferença. Teve a oportunidade de conhecer o Salvador antes de ser recolhido aos céus. Salmo 25:14 diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Você já parou para pensar nesse texto? O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Conhecer os segredos de Deus só com intimidade, só estando perto dele, só desenvolvendo uma vida de oração, leitura da palavra. Só desta forma para conhecer realmente esse Deus. Simeão era uma dessas pessoas que conhecia os segredos, teve a paciência para esperar a chegada do Salvador. Nós também devemos esperar no Senhor, esperar e confiar. Confiar e aprender a desenvolver uma fé fundamentada em Deus. Uma fé fundamentada em Deus. Salmo 27:14, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aonde você tem depositado a tua segurança? Você tem enfrentado lutas, batalhas nesses dias? E aonde você está depositando a tua segurança? Em Deus? Você está esperando no Senhor? Você tem entregue as tuas batalhas ao Senhor? Ou você tem tomado para si e está tentando resolver na sua força, na força do seu braço, na sua capacidade, nas suas habilidades? Entrega para o Senhor, confia nele, espera no Senhor para que ele guie os seus passos. Veja que ao longo da história da narrativa bíblica, encontramos personagens bastante conhecidos, em algum momento da história acabaram comprometendo a sua caminhada com o Senhor, pela falta de paciência. E aqui, lá em Gênesis 16, Abrão ainda e Saraí tomaram a frente da vontade de Deus e, com essa atitude, Saraí entregou Abraão, entregou Agar a Abraão, e dali nasceu Ismael. Atrapalhar o projeto de Deus, atropelar o projeto de Deus. Em um momento da história, mesmo Moisés sendo aquele homem tranquilo, aquele homem com paciência, sossegado, se irritou com o povo de Israel e pecou contra o Senhor, e ele não entrou na terra prometida. Não entrou na terra prometida. Porque ao invés de ir lá e falar na frente do povo, ele foi lá e bateu na rocha e atropelou todo o processo. Não confiou em Deus. Quantas vezes você também tem atrapalhado os processos de Deus na sua vida? Quantas vezes você tem atrapalhado Deus em trabalhar aquilo que Ele estava preparando para você? Espera no Senhor, confia nele para que ele atenda as nossas necessidades. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. É ele que nos fortalece. Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você observou o detalhe? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Ele não diz algumas necessidades, algumas coisas. Todas as necessidades de vocês. Isso é a promessa de Deus. Isso é a palavra viva de Deus, gente. a palavra de Deus falando, para que nós possamos confiar nele. 1 Pedro 5,7 diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha, viver ansioso é pecado. É pecado. Se ele está dizendo, lance a sua ansiedade, entregue a ele. Filipenses diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que que a gente vive nessa ansiedade, nessa correria? Achando que nós vamos resolver tudo, que nós vamos dar conta na vida. Está faltando Bíblia para a gente, não está não? Vós pereceis porque não conheceis as Escrituras. A gente sofre, gente, por falta de mais intimidade, mais comunhão, mais meditação, entendimento da palavra. Nós precisamos desenvolver uma vida de intimidade ao ponto de conhecer e saber a vontade dele para nós. Poder ficar ali só de ouvidos, ler a palavra, meditar e esperar Deus falar, Deus confirmar. Deus tem um plano para você e ele está trabalhando nisso. Sabia disso? Ele tem um plano para cada um de nós e ele está trabalhando nisso. E é um plano perfeito. Pode ser para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo ano. Mas se nós soubermos aguardar nele, pode ter certeza que é o melhor para nós. Porque Deus só tem o melhor para nós. Ele sabe o que ele está fazendo em sua vida, na sua dinâmica de trabalho, na sua carreira, nas suas atividades. Pacientemente confie nele. Simeão viveu para Deus. Ana viveu para Deus. Nós também podemos viver para Deus. Separe um tempo todos os dias para ficar a sós com Deus. Está faltando isso hoje, gente. Está faltando o nosso tempo de vida devocional, nosso tempo de estar lá adorando o nosso Deus, lendo a palavra, nos alimentando. Hoje um grande problema da nossa sociedade é que dorme tarde. E aí quando acorda já não tem tempo para mais nada, a não ser sair correndo desesperado. A gente não vai dormir cedo, dorme mal. Precisamos dormir mais, acordar mais cedo e gastar um tempo na presença de Deus. Começar o nosso dia diferente, orando, lendo a palavra. Começar um dia inspirado. As pessoas estão perecendo do nosso lado. Mas muitas vezes nós estamos vazios, não temos o que dar. Se nós não temos intimidade com ele, como que vamos apresentar algo para alguém? Precisamos ter intimidade com o nosso Deus. Nós só podemos dizer que conhecemos alguém se caminhamos com ele, se comemos um quilo de sal com ele. Já viu essa expressão? Se não caminhamos com alguém, como é que eu posso dizer que conheço? Como é que eu posso dizer que conheço a Deus se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não tenho uma vida de intimidade com Ele? Como é que eu vou dizer eu conheço Deus? Não conhece. Não conhecemos. Não sabemos, não entendemos a grandeza desse Deus. Mas Ele está o tempo todo se revelando a nós. Natal é a revelação de Deus em Cristo Jesus. No verso 29, diz o soberano, como, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Embora nada seja dito sobre a idade de Simeão, essa frase dá a entender que ele já era um ancião. E parece estar e que ele estava somente esperando pelo cumprimento desta grande promessa antes de morrer. Mas nessa frase percebemos uma completa satisfação. Sabe, alguém que diz assim, estou realizado, estou pleno, valeu a pena, vivi os meus dias, glorifiquei o meu Deus, e agora eu posso ir para o Pai. Não tem mais nada que eu queira fazer aqui. Que segurança fazer esta declaração. Agora estou pronto para morrer. E ele parece dizer, a vida agora está completa, não tem mais nada que me detenha neste mundo. E aí me lembrei também do apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, verso 20 e 21, e ele diz, aguardando ansiosamente, e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Já estava pronto, missão cumprida, Senhor, pode me levar. Simeão disse, Senhor, agora permita que o seu servo parta em paz. J.C. Haile escreveu assim, ele fala como aquele que para quem a sepultura perdeu o seu terror e o mundo o seu charme. O reverendo Todd Lee também escreveu, quando a adoração a Deus se torna algo que não fazemos apenas nos domingos, mas todos os dias, então a sepultura perde seu poder aterrorizante e o mundo perde o seu charme. Alguém que está desprendido deste mundo. Aqui nada mais me interessa. Eu quero a presença de Deus. Eu quero estar na presença do meu Deus. Totalmente rendido ao Senhor. Adoração é viver para o Senhor. É se curvar à sua unicidade, caráter único em todos os momentos, todos os dias. E Ele vem primeiro na sua vida também? Quando nós entendemos isso é porque chegou a... Ele é a primazia. Ele vem primeiro na maneira como você escolhe gastar o seu tempo. Ele vem primeiro na maneira como você escolhe usar os seus talentos. Ele vem primeiro na maneira como você escolhe usar o seu tesouro. O seu viver reflete que Ele vem primeiro na sua vida. As pessoas hoje ao olharem para você, ao se relacionarem com você, elas percebem que você exala o bom perfume de Cristo. Elas percebem que o teu interesse não é mais nas coisas deste mundo. Que você está cheio, cheio do Espírito de Deus e que isso sim é que tem valor para você. Natal é a revelação de Deus em Cristo. Pois os meus olhos viram a tua salvação. Embora os seus olhos físicos vissem somente um bebê, impotente, a visão profética de Simeão enxergou a salvação do mundo. Simeão entendeu que a salvação foi preparada diante de todos os povos e que serviria como luz para todas as nações e não exclusivamente para os judeus. Ele percebia que a maior necessidade do ser humano era a salvação. Meus olhos viram a tua salvação, que preparaste para todos os povos luz para a revelação aos gentios. E aqui o evangelista deixa claro que através da declaração de Simeão, que o Salvador estava chegando para todos, e não exclusivamente só para os judeus. O alcance do evangelho é universal, queridos. Esse tema foi introduzido lá em Lucas 2, ali 10. Não tenha medo quando o anjo dá aquela notícia a Maria. Não tenha medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês. Que são para todo o povo. Todo o povo, independente de cor, da raça, da nacionalidade. Para todo o povo. Esta é a revelação mais importante que nós podemos receber. O Natal é a revelação de Deus em Cristo para todos os povos. Todos os que aceitarem, todos os que se submeterem ao seu senhorio. Você também consegue perceber que a maior necessidade do ser humano é a salvação? Daquelas pessoas que convivem com você, você consegue perceber que elas precisam do Salvador? Eu creio que isso é natural. Todos nós percebemos que as pessoas e que o mundo precisa de Cristo Jesus. Agora a pergunta que é incômoda é: o que você está fazendo então para que essas pessoas recebam o Salvador, para que essas pessoas tenham conhecimento de Cristo Jesus? O que nós estamos fazendo por essas pessoas que estão carecendo, que estão perecendo, que estão morrendo sem Cristo? Essa é uma pergunta incômoda. O que nós vamos fazer por elas? Por isso nós precisamos viver com um senso de missão muito claro. Estamos aqui de passagem. Pela manhã o pastor Edmilson falou sobre sermos embaixadores. Nós somos embaixadores. Nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui de passagem. Mas às vezes parece que nós nos esquecemos, estamos enraizados aqui. Estamos aqui focados em tantas coisas desse mundo que parece que deixamos de entender que o nosso alvo é Cristo. Que o nosso propósito é a eternidade. E que eu não quero ir somente para o céu, eu quero ir para o céu e levar outros comigo. Mas para que isso aconteça, queridos, nós precisamos sim focar nesta vida com Deus, nesta vida de intimidade com Ele. Porque foi para isso que Cristo nasceu, para nos alcançar, nos resgatar das trevas e nos levar para o seu reino de luz. O amor do Pai é tão grande por nós que Ele enviou o seu Filho, que se fez carne e habitou entre nós. Por isso podemos celebrar o Natal. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Aleluia! Deus conosco, o próprio Deus, veio habitar com nós. Veio habitar com nós. O próprio Deus, por amor, se despiu da sua grandeza, da sua santidade e veio habitar entre nós. Estava ali, no verso 36, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Ásia. Era muito idosa. E a profecia de Simeão é confirmada pela Ana. Isso é o agir divino. Quantas vezes os dois anciãos devem ter conversado, se encontrado ali no templo, compartilhando seus anseios, a sua esperança, a sua expectativa da vinda do Salvador. Agora eles se alegraram juntos. A alegria da idosa Ana não ficou só com ela, transbordou. De uma maneira que ela saiu falando para as pessoas: é ele, é essa criança. Aqui está o Salvador. Quando nós recebemos uma notícia importante, nós queremos compartilhar com as pessoas. E nós temos a maior notícia: Cristo Jesus nasceu. Cristo Jesus nasceu. Nasceu o Salvador. E Ele veio resgatar todo o perdido. E você está anunciando, você está dando essa notícia para as pessoas. O que você tem falado para as pessoas? O que está lá no seu ambiente de trabalho, de família? O que sai dos seus lábios? O que você tem contado para as pessoas? Mateus 12, 34b diz: pois da boca, a boca fala do que o coração está cheio. Do que anda cheio o seu coração, querido? E diz: Natal é tempo em que as pessoas estão mais sensíveis. Portanto, existem tantas oportunidades agora para nós falarmos do nosso Cristo. Falarmos desse amor de Deus que se revelou no Natal. É um tempo propício para nós falarmos do amor de Deus. Mas só podemos falar se estivermos vivendo, se tivermos intimidade com Ele. Se estivermos cheios, transbordando. Aí nós teremos o que oferecer para as pessoas. Você tem compartilhado o Evangelho com as pessoas? Natal é a revelação de Deus em Cristo. Por isso não deixe o tempo passar sem compartilhar desse amor. Assuma um compromisso hoje de falar desse amor, pelo menos para uma pessoa essa semana. Assuma um compromisso com o Senhor hoje, ao sair daqui esta semana, refletindo sobre essa palavra, dizer: Senhor, eu vou falar pelo menos para uma pessoa uma pessoa. Se cada um de nós sair daqui com esse compromisso de falar para uma pessoa, perceba a quantidade de pessoas que vão estar ouvindo as boas novas de Deus. Meu desafio para você é: fale para uma pessoa do amor de Deus. Conte para ela o que Deus está fazendo na sua vida. Conte para ela o que Deus já fez na sua vida e na sua história. E você terá a oportunidade de ver mais pessoas sendo impactadas pelo amor de Deus. Dessa forma, se cada um de nós reservar um tempo para compartilhar com uma pessoa, faremos uma diferença grande na vida de tantas pessoas. E estaremos cumprindo a grande comissão. Mateus 28, 18 a 20. Ide e fazei discípulos. E aí nós podemos dizer como Simeão: Senhor, eu estou cumprindo a missão. Quero que você feche seus olhos agora, que você reflita um pouco sobre essa palavra. Se você já foi alcançado, foi salvo por Cristo Jesus, você tem desfrutado desse privilégio de ser separado, ser um filho amado. Você tem algo para oferecer para as pessoas. E não deixe os dias passarem sem que você seja usado pelo Senhor. Mas se você ainda não tomou essa decisão, se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, hoje você tem a oportunidade de fazer uma oração e entregar a sua vida a Ele. Romanos 3:23 diz: pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o primeiro desafio que eu tenho é: se você ainda não tem essa segurança da vida eterna, o Senhor está lhe oferecendo mais uma oportunidade. Você pode entregar a sua vida a Ele agora. Enquanto todos estão com os olhos fechados, orando, que é o que eu peço que você faça agora. Ore, ore, ore para que o Senhor faça transformação na vida de pessoas. E eu quero que você faça uma oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou orgulhoso, que sou pecador, me arrependo dos meus pecados e aceito o seu perdão em Cristo. E aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você levante suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante uma de suas mãos para que eu veja. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que o Senhor Jesus confirme no seu coração. Amém. Essa garotinha ali. Amém. Nós vamos orar por você, querida. Orar por ela. Tomou a decisão. Glória a Deus. Pode baixar. Já vi a sua mão. Mais alguém? Mais alguém fez essa oração pela primeira vez? Entregando a sua vida ao Senhor Jesus. E o segundo desafio. Natal é a revelação de Deus em Cristo. Você que já conhece, mas que precisa renovar o seu compromisso de fazê-lo conhecido, de cumprir a grande comissão, de viver os seus dias aqui com um propósito específico, com um propósito eterno. Servindo a igreja de Cristo, servindo as pessoas, falando do amor de Deus para as pessoas que estão próximas a você. Você aceita o desafio de levar essa revelação de Deus para as pessoas? Aproveitando esse tempo em que as pessoas estão sensíveis, nesse tempo de Natal, e falar do Evangelho, pelo menos para uma pessoa esta semana. O que Deus falou ao seu coração? Qual é o desafio? Deus não nos trouxe aqui para sairmos do mesmo jeito. Deus nos trouxe aqui porque Ele tem um propósito. O que Deus falou ao seu coração? Qual é o teu compromisso com Ele? O que o Senhor pediu para você? O que você vai fazer esta semana para cumprir o propósito do Senhor? Vou pedir para você ficar em pé e vou pedir para você, se você quer entregar alguma coisa agora no altar do Senhor, enquanto nós vamos cantar, vem aqui que nós vamos orar. Vamos nos fortalecer, vamos nos unir. Se você entendeu que você quer sair daqui comprometido com o Senhor, tem algo que você está entregando nas mãos dEle, você quer sair daqui essa semana e vai falar o Evangelho para alguma pessoa, você assumiu esse compromisso, vem aqui, vamos orar para que esse compromisso, para aquilo que você assumiu diante de Deus, você possa cumprir esta semana. Fique em pé, todos fiquem em pé. E aquele que... E vamos começar a cantar. E se você entendeu, você quer fazer esse compromisso com o Senhor essa semana, um propósito com Deus, de fazer algo para Ele esta semana, eu quero que você venha à frente aqui para nós orarmos. E aquela garotinha que tomou a decisão por Cristo, se quiser vir aqui na frente, a gente vai orar por você também, querida. Se quiser vir aqui, a gente vai orar por você. Vamos adorar? Possamos, ó Deus, oferecer algo para aqueles que estão próximos a nós, Pai. Pessoas estão morrendo, pessoas estão partindo sem conhecimento da palavra, sem entendimento da verdade. E o Senhor quer usar a tua igreja, o Senhor quer usar as nossas vidas, ó Pai. Senhor, toca nos nossos corações. Não nos deixe sair daqui, ó Deus, da mesma forma que entramos, Pai. Que possamos, ao longo desta semana, Pai, que esta palavra continue batendo ao nosso coração, voltando à nossa mente, Pai. Como Simeão e Ana viveram para o Senhor, nós também podemos viver para Ti, Pai. Nós podemos viver, ó Deus, para impactar a vida de pessoas, para impactar este mundo, Pai, que está tão destruído, que está sendo tão necessitado de pessoas que têm intimidade contigo, Pai. Senhor, obrigado por essa oportunidade, Pai, de podermos ouvir a Tua palavra, de poder, Senhor, ter esse tempo de adoração, de contemplação, de buscarmos a Tua face, Pai. Abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa a nossa semana, Pai. Em nome de Jesus. Amém.